Diz assim o Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente? Crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos dos meus pais, que os meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu-a à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Vamos pular para o versículo 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, contra quem alçaste a voz arrogante, ergueste os olhos, arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos, chegarei ao seu mais alto cimo e ao seu denso e fértil pomar. Versículo 29. Por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Versículo 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho, por onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aleluia. Somente até aqui. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, buscamos a Ti, Altíssimo. Buscamos, Senhor, a Tua palavra agora, Senhor. Buscamos a revelação de Ti para nós esta manhã, Senhor. Fala conosco, Filho de Deus, Pai. Fala, Senhor da glória, a Tua igreja. Fala a este povo que veio Te buscar e Te adorar esta manhã, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Se move no meu coração, Senhor. Se move na minha mente, Senhor da glória, Pai. Que a Tua igreja seja edificada por Ti agora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, agora, Senhor, dê liberdade a cada vida aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Santa e maravilhosa, Senhor, que nós sejamos, Senhor, alicerçados por Ti agora, Eu oro em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Irmão, você creio que conhece já essa história bíblica, né? Entendendo, né, aquilo que estava acontecendo naquele momento tão difícil que o rei Ezequias, rei de Judá, estava vivenciando ali naquele momento, naquele instante. Sabemos, irmãos amados, que nós também passamos por momentos de luta, momentos de dificuldade, que Satanás muitas vezes nos afronta, né, que Satanás muitas vezes fala coisas terríveis, né, que procuram perturbar a fé, a esperança do povo de Deus em relação, né, àquilo que acontece conosco neste mundo. Foi assim com Davi, aliás, foi assim com o povo de Israel, quando aquele gigante Golias, né, blasfemava contra o Senhor também, blasfemava contra Deus, né, e gerava medo, né, nas pessoas que estavam ali ouvindo todas aquelas palavras, inclusive o rei Saul, né, estava ali completamente dominado pelo medo, né, das palavras do gigante Golias, que afrontava claramente o único Deus, o Deus de Israel, aquele que tem autoridade nos céus e na terra. Eu sei que muitas vezes, né, o nosso inimigo, Satanás, ele faz a mesma coisa com cada um de nós. Quantas vezes, ao invés de lutar, nós recuamos? Quantas vezes, ao invés de lutar, nós temos medo? E isso é muito comum, irmãos amados, ou era muito comum em pessoas, eu conheço muitas pessoas, né, que sentem medo de lutar. Eu conheço muitas pessoas, não necessariamente desta igreja, porque eu vivencio muitas pessoas, conheço muitas histórias, né, e pessoas que foram criadas equivocadamente, espiritualmente equivocadamente, dentro de uma igreja, né? Quantas pessoas teriam medo de entrar em combate com Satanás durante ali esse dia que nós vamos orar, né, declarando o poder de Deus sobre as trevas? Quantas pessoas não querem mexer ali, né, nesse ninho, achando que vão sofrer ali consequências espirituais, de estarmos ali batalhando uma batalha dura, né, uma batalha, né, que todo o povo de Deus deveria sim se levantar para vencer. Para vencer. E quantas pessoas eu já vi por aí, né, tendo medo, né, de orar, tendo medo, né, de interceder, tendo medo de fazer a obra de Deus, achando que Satanás tem uma autoridade maior do que Deus, achando que Satanás pode mexer espiritualmente com as nossas vidas, né, com aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa é uma grande mentira de Satanás, como foi a grande mentira de Golias e como estava sendo a grande mentira de Senaqueribe, rei da Síria, quando blasfemava claramente contra o Deus de Israel naquele momento, naquele instante, que o rei Ezequias estava vivenciando e que o povo de Israel estava vivenciando também naquele momento, naquele instante. Não tenha medo. O gigante se levanta e vai blasfemar contra você e contra o Deus de Israel. O gigante se levanta e vai dizer que ele é poderoso. Ele se levanta para dizer que você é fraco. Ele se levanta para dizer que você é nada. Ele sempre vai fazer desta mesma forma, porque as estratégias satânicas, as estratégias do diabo, elas são as mesmas desde a criação do mundo, desde a queda de Adão e Eva. Ele usa as mesmas estratégias para vencer o povo de Deus. E o povo de Deus só é vencido se ele dá ouvidos a ele, se dá ouvidos a Satanás, se dá ouvidos às palavras, às blasfêmias, né, às bravatas de alguém que não tem a mínima autoridade sobre a igreja, de alguém que não tem a mínima autoridade sobre o povo de Deus, de alguém que não tem a mínima autoridade contra aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E você tem que se acostumar a ter fé e se levantar, para, irmãos amados, se posicionar em relação às coisas que são de Deus, porque muito maior é aquele que está em nós, muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, né? Muito maior é aquele que pode levantar a sua mão santa, né, sobre nós, para nos guardar, para nos proteger, do que aquele que tenta nos destruir. Satanás, ele tenta destruir a igreja. Satanás, ele tenta destruir as nossas vidas, né? Porque ele sabe que nós somos embaixadores, embaixadores daquele que um dia deu uma ordem a nós, para que, né, fôssemos por todas as nações e pregássemos o evangelho, pregássemos a verdade de Cristo, pregássemos a verdade do Deus vivo, daquele que está vivo, né, e daquele que habita em nós. E você olhando essas palavras, talvez fosse muito difícil de você realmente, né, compreender o que aconteceu ali, mas espiritualmente não é muito difícil de nós entendermos. Né? O rei da Síria era um rei extremamente conquistador, muito parecido com Roma, né, o Império Romano, que na época de Jesus Cristo tinha conquistado ali Jerusalém e dominava ali diversas nações, né, que hoje são países. O Império Romano era um império grandíssimo, amplo, um império terrível, que por onde ele passava, ele conquistava e ele dominava as nações. E o rei da Síria era um homem como... era uma nação como a nação, como o Império Romano era na época de Jesus Cristo. E era um reino conquistador, e ele se chegou às portas de Jerusalém. A Bíblia diz que ele cercou a cidade, um exército de 180 mil homens, de 180 mil homens, 185 mil homens, se não me falha a memória, cercaram Jerusalém e sitiaram a cidade. Sitiaram a cidade. Ninguém podia sair para comprar alimento, nem podia entrar para levar alimento. E a situação era uma situação crítica, uma situação difícil para aquela nação. E você sabe, irmãos, que Jerusalém era uma cidade rodeada por muros, né? Como as diversas cidades que existiam naquela época, eram cidades rodeadas por muros. E os muros, elas tinham, né, o intento de proteger a cidade, de servir de proteção da cidade, né, contra os seus inimigos, contra os conquistadores. E Jerusalém era murada, cercada de muros, fechada. Né? Por isso ele cercava a cidade, para ali tentar destruí-la, tentar levar, né, para o cativeiro ali o povo de Israel. E chegando ali às portas da cidade, Senaqueribe mandou uma mensagem para o rei Ezequias, e a mensagem que ele mandou para o rei Ezequias foi um trecho da palavra que nós lemos aqui, onde na mensagem dele ele diz assim: não te enganes o teu Deus em quem confia, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos dos reis da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente. Crês tu que te livrarias? Esta situação, uma situação difícil, porque realmente ele era, Senaqueribe era um rei conquistador. E o povo de Israel era um povo que não tinha ali um exército forte, né? Certa vez, Rabsaque, que era um desse general, o general de Senaqueribe, já chegou também às portas de Jerusalém, né? E ele falou assim: ó, eu dou, né, o rei da Síria doa para vocês 2.000 cavalos. Doa para vocês 2.000 cavalos, se vocês tiverem 2.000 cavaleiros para sentar neles. Tal era a situação difícil que estava passando ali, né, o povo de Israel naquele momento, naquele instante. Devemos olhar para as circunstâncias que nos rodeiam, irmãos amados, ainda que elas sejam muito difíceis, nós temos que nos levantar para guerrear. Não adianta, irmãos amados, você olhar para uma situação e você pegar aquela situação e você se submeter a ela. Não se submeta. Não se submeta a algo que vai trazer coisas ruins para a sua vida. Antes, se levante para lutar. Antes, acredite no teu Deus, né? O Deus que Senaqueribe estava aqui, né, blasfemando, é o Deus que está vivo, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que tem autoridade nos céus e na terra. Não se conforme com o sofrimento, não se conforme com a doença, não se conforme com as situações difíceis da sua vida, mas se levante para a batalha, se levante para guerrear, porque Deus tem autoridade e poder para fazer qualquer coisa neste mundo. Você crê nisso? Eu também creio que Deus pode fazer qualquer coisa. E Ezequias, ele recebeu a carta e leu a carta, diz a palavra. E aí Ezequias, na sua dificuldade, no seu medo, ele pegou aquela carta e ele fez aquilo que nós temos que fazer. Ele fez aquilo que nós, no momento de luta, temos que fazer. A Bíblia diz que Ezequias leu a carta, foi até a casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor. Ele pegou as palavras de Senaqueribe, levou até o templo de Deus e apresentou diante de Deus e orou ao Senhor. Essa passagem, ela sempre me chamou muita atenção. Essa passagem, ela sempre me chamou muita atenção por conta daquilo que muitas vezes falta no meio do povo de Deus. No meio das suas dificuldades e das suas lutas, parar para orar. Parar para apresentar a Deus. Parar para falar com o Senhor. Parar para pedir a Deus socorro e ajuda. Porque se você, esse pequeno trecho, esses poucos versículos, se você olhar as atitudes do rei Ezequias, você vai ver ali por que Deus respondeu ao rei. Por que Deus respondeu a ele, né? Você vai enxergar aqui algo precioso para as nossas vidas, né? Entendendo que nós não podemos nos submeter aos nossos inimigos, e sim, os nossos inimigos têm que ser aplacados pelo nosso Deus, pelo Deus de Israel. E Ezequias, ele disse palavras tão maravilhosas ao Senhor, quando ele apresentou a Deus, orando ao Senhor. Olha o que ele falou ao Senhor Deus. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Você lembra que eu sempre falo aqui a você e te oriento, que a nossa oração, ela sempre deve começar com adoração, que a nossa oração, ela deve sempre começar, né, dizendo a Deus aquilo que Ele representa para nós, que a nossa oração deve começar sempre dizendo ao Senhor, né, o quão importante Ele é para nós, né? Eu creio, irmãos amados, quando nós, como igreja, nos levantarmos em fé para não rezarmos, mas orarmos ao Senhor e apresentarmos diante de Deus o nosso coração, rasgarmos o nosso coração em oração ao Senhor, aí sim nós vamos orar certo, aí sim nós vamos apresentar ao Senhor, né, as coisas maravilhosas, né, que nós sentimos em relação a Ele, e depois a resposta de Deus é uma mera consequência para as nossas vidas. Porque quando nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, significa que nós estamos acreditando nele, significa que nós estamos o adorando, conforme foi ministrado aqui já, né, durante este culto, na abertura deste culto, adorando em espírito e em verdade, conforme ao desejo do Senhor. E ele adorou o Senhor, dizendo que, Senhor Deus, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. E aí ele começou a pedir ao Senhor. E aí o rei começou a clamar ao Senhor. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homem, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. É. Eu creio que essa oração do rei Ezequias, assim, eu creio que ela foi uma oração assim, que foi como uma flecha para o coração de Deus. Eu acho, sabe? Foi como uma flecha para o coração de Deus, que ele estava enfrentando grande dificuldade e luta, mas ele pôde dizer aquilo que Deus era, e depois pôde dizer aquilo que estava acontecendo, e depois pediu ao Senhor o livramento que ele tanto necessitava. Agora, pois, Senhor, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Eu creio que este é um grande objetivo de Deus nas nossas bênçãos. Mostrar que Ele é o Senhor. A irmã Emiliane deu dois testemunhos aqui agora. E ela disse, Ele é o Senhor. Mostrou para todos nós que Deus é o Senhor. Que Ele atua, que Ele comanda, que Ele faz, que Ele abençoa, que Ele dá ordens. Às vezes nós não entendemos aquilo que ele está fazendo, né? Grande apreensão aconteceu no momento que a irmã perdeu o emprego, né? Mas a bênção do Senhor foi muito maior do que a perda, né? Existia um objetivo, existia algo que Deus planejava, que foi executado na bênção, no poder e na glória dele, né? E é assim nas nossas vidas. E nós temos que aprender e aprender com a Bíblia. Nós temos que aprender e aprender com aquilo que Deus nos deixou, porque aquilo que Deus nos deixou são fundamentos para que nós possamos viver neste mundo na plenitude de Deus, viver neste mundo nas coisas plenas de Deus, sabermos agir, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se nós fizermos igual, a resposta será igual. Na amplitude, obviamente, diferenciada, mas o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ezequias não é muito diferente de nós, né? As nossas necessidades, às vezes, são extremas, diferente na causa, mas muitas vezes na necessidade não. Precisando de um socorro do Senhor, precisamos de uma resposta de Deus, precisamos, irmãos amados, do suporte do Senhor, da orientação do Senhor, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos ser vitoriosos, chamados de vitoriosos, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ezequias disse isso, para que todos saibam que tu és o Senhor. Para a glória dele, sempre para a glória dele. E o nosso Deus, ele veio e disse algo precioso também para você e para mim, para que nós possamos compreender a amplitude daquilo que aconteceu ali, né? Deus mandou Isaías, o profeta de Deus, falar com ele. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Sanaqueribe, rei da Assíria. Por que que Deus estava respondendo? Porque ele pediu, porque ele orou. E o Senhor veio, porque você me pediu a respeito do rei da Assíria. Deus olhou a blasfêmia, Deus enxergava a blasfêmia, Deus enxergava ali aquilo que estava acontecendo, mas, né, se não houvesse ali, né, uma palavra, um pedido de socorro, se não houvesse ali algo importante para aquela nação naquele momento, talvez a resposta de Deus não tivesse vindo como veio. E ele disse: por que você me pediu a respeito do rei da Síria? Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Coitado do rei da Síria. Quando esta é a palavra que Deus falou a respeito dele, né? Pobre coitado daquele homem, Senaqueribe. E aí o Senhor Deus disse, né? A filha de Sião, a virgem filha de Sião, despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste e contra quem alçaste a voz arrogante, a voz e arrogante ergueste os olhos contra o santo de Israel. Existe, a fé é algo assim, a fé é algo interessante, irmãos, porque muitas vezes a gente acha que tem e não tem, né? E muitas vezes a gente acha que não tem e tem. E agir por fé é entender, né, que o nosso Deus, como o Deus de Israel falou aqui naquele momento, naquele instante, cuida de nós. Né? Que o Deus de Israel, ele está interessado, né, em nos proteger e nos guardar. As lutas são tão fortes e as coisas acontecem na nossa vida de forma que a gente não compreende às vezes, irmãos. E por isso, muitas vezes, a nossa fé, ela é tamanha, pequena, né? Ela é tão pequena, porque nós não compreendemos aquilo que está acontecendo a nós, e quantas vezes, por causa disso, a grandeza de Deus e a glória de Deus não se manifestam em nós de forma plena. Se você olhar aquilo que Deus falou nesse trecho da palavra do Senhor, ele falou: olha, o meu povo zomba do seu inimigo. O meu povo meneia a cabeça por trás do inimigo. E é assim que tem que ser a nossa vida. Quando nós enfrentarmos lutas espirituais, lutas, coisas muito difíceis, nós temos que entender que Satanás está sujeito a nós. Que o Deus de Israel é aquele que controla as nossas vidas, é aquele que nos prometeu, com certeza cumpre, aquele que nos protege, aquele que nos guarda. Né? Certa vez, no próprio livro do profeta Isaías, no comecinho do livro, você vai encontrar o Senhor falando a respeito da sua vinha, e a vinha de Deus somos nós, e a Bíblia diz que Ele cuida da sua vinha, Ele limpa a sua vinha, Ele limpa a vinha, Ele limpou a vinha, cercou a vinha para protegê-la, colocou guardas para guardar a vinha, Ele tem todos os cuidados, porque Ele é um Deus zeloso, Ele cuida de nós, Ele zela por nós, Ele trabalha em nosso favor, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos suportar as nossas aflições neste mundo tenebroso, conforme diz a palavra do Senhor. Então acredite no teu Deus. Quando você não compreender algo que está acontecendo na sua vida, entre em oração também, pedindo socorro do Senhor, pedindo a ajuda de Deus, pedindo que Deus esteja ali, né, trabalhando em seu favor, né, ajudando você a vencer e a vencer cada luta, cada dificuldade que se apresenta à sua frente, né? A gente, vou usar o exemplo da irmã Emiliane, né? Deu testemunho hoje, vai ter que ser exemplo hoje aqui, né? Fico imaginando assim, né? O momento de angústia que a irmã passou quando perdeu o emprego. E eu sei disso porque eu passei por isso, né? Momento de tristeza e angústia, momento de luta, dificuldade. Hoje é fácil ela chegar aqui e falar, né? É maravilhoso ela chegar aqui e falar: olha, aconteceu isso, Deus fez aquilo, aquilo outro. Mas quando ela estava mergulhada no meio né, do caminho de Deus na história dela. Ela nem imaginava aquilo que estava para acontecer. Ela gostaria, mas não imaginava aquilo que estava para acontecer. Hoje nós estamos de pé aqui. Hoje nós estamos, né, diante de Deus, na casa do Senhor, falando com Ele, ouvindo a voz dEle, né? E nós temos, né, talvez você esteja enfrentando um momento de grande alegria, conforme nós ouvimos aqui hoje, esse estímulo de grande alegria. Talvez você esteja no meio da luta. Talvez você esteja no meio da batalha, talvez você esteja enfiado ali, né, na preocupação da luta, talvez você esteja enfiado ali no momento da dificuldade, no momento do preparo, no momento dos cuidados de Deus ali, no momento onde Deus está preparando algo novo, onde Deus está preparando coisas grandes e firmes para te entregar, né? E a tua postura deve ser a postura de crer e acreditar no que Deus pode fazer por você e de colocar diante dele as tuas aflições. Coloca diante dele as tuas aflições, né? Eu sei que Deus vai respondê-la. Conforme Deus respondeu aqui ao rei Ezequias, porque nós somos iguais a este rei. Necessitamos de Deus, lutamos como este rei e precisamos da ajuda de Deus sempre nas nossas vidas. Não podemos esmorecer no meio do caminho, porque o caminho pode ser mais longo, né? Se nós esmorecermos no meio do caminho, né? Já pensou, né? Deus está preparando a bênção ali, Deus está ali te levando e tal, você está quase chegando lá e de repente Deus fala assim: ah, é? Volta. Volta. Conforme ele fez com o povo de Israel, mandou rodear a terra por 40 anos, quando a bênção já tinha ali acontecido para aquele povo. Temos que estar atentos. Atentos às nossas atitudes. Você tem que estar atento às tuas atitudes. Você tem que vigiar a sua vida. Você tem que vigiar a sua vida espiritual. Você tem que vigiar, né, os teus sentimentos. Você tem que vigiar as tuas palavras. Porque tem palavras, irmãos amados, que vão fazer um processo inverso. Né? Serão palavras de Senaqueribe e a reação de Deus será a mesma reação que ele deu a Senaqueribe, sendo que você, né, não é Senaqueribe, não deveria ser Senaqueribe, mas muitas pessoas, nas suas palavras de murmuração e de blasfêmia contra o Deus de Israel momentaneamente, geram sobre si a reação de Deus que ele gerou para Senaqueribe. Ou para o próprio povo de Deus, quando se chegou à terra prometida e vagou por mais 40 anos. Talvez você não pense desta forma. Eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Palavra lançada por mim mesmo há muitos anos atrás, que geraram consequências terríveis para minha própria vida, porque Deus olhou para aquela palavra e falou assim: comigo não. Você falou, acontece. E aí, só a misericórdia de Deus, para que nós possamos suportar, né? Até que nós possamos ter ali o alívio necessário, para que, né, sejamos restituídos daquilo que nunca deveríamos ter perdido. Né? O povo de Deus tem autoridade. Você tem autoridade. E você tem autoridade para abençoar ou para amaldiçoar. E quantas pessoas estão amaldiçoando as suas próprias vidas, através das suas próprias palavras, através daquilo que Deus não aceita. E se Deus não aceita, nós não podemos deixar com que isso aconteça nas nossas vidas. E é muito comum acontecer, as pessoas elas nem percebem que estão se auto-amaldiçoando, né? Né? Quantas pessoas, né, blasfemam contra aquilo que Deus colocou nas suas vidas, né? Reclamam do seu salário, reclamam do seu emprego, sendo que tem centenas, milhares de pessoas que gostariam de ter metade do que você tem, aonde você tem. Estão ali falando e murmurando e reclamando e blasfemando contra a providência de Deus para suas vidas. Né? Só estou dando um exemplo, irmãos amados, porque para você ver como isso é muito comum, né, de acontecer, né, com as pessoas. Ah, esse salário fajuto, esse salário michuruca, eu não suporto mais de trabalhar. Estava conversando com a minha irmã nos Estados Unidos ontem, estava perguntando à minha sobrinha, né, e ela tem um bom emprego, ela está morando no Peru agora, porque o marido dela é peruano e ela se mudou para o Peru. Ela morou muitos anos nos Estados Unidos, está morando no Peru, e lá ela está trabalhando numa empresa americana, obviamente. E a minha irmã falou assim, ela detesta o que ela faz. E eu, sabe, tem coisas que a gente não consegue compreender, né? Algo tão bom, algo que muitas pessoas gostariam de ter, e a pessoa, muitas vezes, eu não conversei com ela, conversei com a minha irmã, né? E muitas vezes a pessoa, ela coloca diante de Deus um coração completamente ingrato, um coração completamente, um coração que está desprezando completamente a bênção do Senhor. Isso é a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel no deserto, quando Deus mandava maná do céu todos os dias para alimentá-los. E certa vez o povo chamou Moisés e falou, Moisés, nós temos nojo deste pão. Nós temos nojo deste pão. Algo terrível contra Deus, que fazia milagre todos os dias para alimentar aquele povo. E aquele povo dizendo, nós temos nojo. Nós temos nojo da tua providência. Nós temos nojo. Nojo daquilo que tu nos dá, Senhor. E nós temos que vigiar realmente as nossas palavras e a nossa vida, para que nós sejamos gratos, tenhamos um coração, né, agradecido a Deus por tudo aquilo que acontece conosco, porque se não está melhor, se poderia ser melhor, ore a Deus, peça que seja melhor. Busque em Deus dizendo, Senhor, eu preciso algo diante de Deus, faça como Ezequias, você quer, né, melhorar o seu salário, você quer um novo emprego, pega a tua carteira de trabalho e abre diante de Deus, conforme Ezequias fez, ele abriu a carta de Senaqueribe diante do Senhor e falou, Ó Senhor, tu estás vendo, olha, Senhor da glória, aquilo que ele está falando, olha, Senhor, está presente diante de Deus, dizendo que você precisa de ajuda, não que você está reclamando daquilo que está acontecendo contigo, para que você possa ser uma pessoa abençoada, para que a resposta de Deus venha e o Senhor honre, né, honre a sua vida com as palavras que você fala para ele, e não com palavras que vão contra você, que o Senhor fala, vou fazer sim aquilo que você está falando, eu vou fazer sim aquilo que você está me dizendo, eu vou fazer sim, eu vou cumprir aquilo que você está falando aí. E aí, existe muito sofrimento, o povo de Deus sofre demais. Por quê? Porque o povo de Deus, na verdade, está distante de Deus, sabe? Agindo de forma leviana, tempestiva, agindo segundo o seu coração, os seus sentimentos, deixando de lado aquilo que Deus nos ensinou. Falta conhecimento de Deus e agir segundo o conhecimento para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor, para que nós possamos ser edificados por Deus, edificados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro aqui, me reuni hoje pela manhã, antes do culto, com o conselho fiscal da igreja, estavam tirando algumas dúvidas sobre as contas da igreja, né? E a gente falava algumas coisas sobre como Deus tem agido aqui na igreja, nas finanças da igreja, né? E eu me lembro, irmãos amados, quando quando faltava tudo, porque quando eu assumi essa igreja, né, tinha um membro, e eu recebi o livro caixa da igreja. E o livro caixa da igreja tinha um saldo lá, e escrito bem bonitinho o saldo, 0,00. E aí começamos a ver as necessidades da igreja. Sentia vergonha, eu sentia vergonha quando as pessoas tinham que ir no banheiro da igreja. Sentia vergonha de tal era as condições das instalações da igreja. E a minha resposta não foi reclamar. Não foi reclamar, pastor Marcos, não, pastor, mas o senhor me entregou uma igreja? Sem dinheiro? E tudo precisando de reforma? Então, a minha postura foi orar ao Senhor. E acreditar em Deus. E acreditar no único Deus. No Deus da verdade. E Deus se levantou do seu trono. E olhou o clamor. E respondeu. E respondeu. E a resposta de Deus é uma resposta certeira. É uma resposta, né, que jamais poderá ser confundida. Você sabe que é de Deus. Você sabe que é de Deus. Você sempre saberá que a resposta veio de Deus, como vem de Deus. Temos que agir para que haja bênção e não adiar as bênçãos. Não vamos agir para adiar as bênçãos. Vamos agir para que as bênçãos de Deus aconteçam nas nossas vidas. E nós, como igreja, temos que exercer esse papel. Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Se nós não fizermos isso, que igreja nós estamos criando? Que igreja nós estamos formando? Né? Que família nós estamos ali alicerçando e edificando na presença de Deus? Pessoas medrosas, pessoas que têm medo do diabo, né? Pessoas que têm mais medo do diabo do que de Deus, pessoas que confiam mais no diabo do que em Deus. Ah, se eu fizer isso, o diabo vai ficar furioso comigo. Você está certo, ele vai ficar furioso com você mesmo. É. E a resposta de Deus para a fúria dele, é a mesma resposta que Deus deu a este rei, dizendo: por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz. O meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. É, anzol no nariz do rei lá. E freio na boca para dirigir ele para onde Deus ordenasse. Para onde Deus ordenasse. Deus tem esse poder, irmãos. O rei estava cercado com milhares de homens. E Deus falou assim: olha, eu vou fazer ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio, porque eu vou colocar um freio na boca dele e um anzol no seu nariz por causa da arrogância dele. Sabe, irmãos amados, lutar não é fácil. Se lutar fosse fácil, tá todo mundo querendo lutar, né? Chegar aqui, chamar o presbítero Leonardo aqui e falar para ele assim: presbítero Leonardo, você quer vitória? Ele vai dar uns três pulos ali. Acho que eu quero, pastor. Então vou mandar umas lutas para você.
Que isso?
Chega de luta. Mas você não quer vitória? Nós temos que lutar para a resposta de Deus vir e acontecer nas nossas vidas. Ninguém quer luta, e eu não estou estimulando você a desejar que você tenha lutas, porque as lutas que Satanás coloca nas nossas frentes já são suficientes para que nós tenhamos uma luta, uma guerra intensa para vencermos. Eu creio, irmãos, que se você considerar algo, se você considerar algo no seu coração, talvez você seja uma pessoa melhor. E por isso que eu sempre falo para a igreja, nós temos que refletir muito, nós temos que ser examinadores de nós mesmos, né? Eu sei que você tem grandes lutas. Se eu oferecer mais uma luta para você, talvez você não queira, mas eu ofereci uma luta para você e você aceitou, que é interceder, né, durante esse período tenebroso do carnaval, e você aceitou. E nós temos que nos acostumar a isso, deixar as nossas lutas, né, deixar que Deus guerreie as nossas lutas por nós, para que nós o levantemos para ajudar as outras pessoas a vencerem as suas lutas também, para ajudar as outras pessoas, né, com o poder de Deus, a serem ali, né, pessoas vitoriosas em Cristo Jesus. E talvez esteja faltando, né, esse espírito, talvez esteja faltando isso no seu coração. Você se enfronha tanto, você mergulha tanto nas suas lutas, e porque talvez você seja mergulhado tanto nas lutas, você não vê ali a mão de Deus estendida para você. O Senhor já estendeu a mão e você está lá ainda, né, porque você está tão enfiado que você não consegue ver a mão de Deus já estendida para você, para te tirar da luta, e você fica ali, se esquece que você tem muito mais a oferecer para as pessoas que estão ao seu redor. Muito mais a oferecer. Não seja como determinadas pessoas que passam, por exemplo, por uma encruzilhada, né, e vem ali um trabalho de macumba e atravessa a rua, né? Vê lá, dá aquela volta assim e atravessa a rua. É, siga o seu caminho. E ainda fala assim, está amarrado em nome de Jesus, não vai ter efeito nenhum para ninguém esse trabalho aqui. Enfrentam as trevas, porque você tem autoridade para isso. Não fuja, sabe, haja. Passa em frente a um stand de macumba, levanta a tua mão lá e fala, está amarrado em nome de Jesus. Todo o espírito das trevas está amarrado em nome de Jesus. Vai ficar paralisado e segue o teu caminho. Seja guerreiro e vitorioso. Seja uma pessoa que use da autoridade que Deus te deu. Seja uma pessoa que confia e acredita num Deus que põe um anzol na boca, né, e um freio, né, um anzol no nariz e um freio na boca, para que, né, o teu inimigo seja dirigido por ele. Tenha fé e perseverança naquilo que está ao teu redor, para que as vidas possam ser abençoadas e abençoadas por Deus, né, através de uma intercessão sua, através da tua vida. Vamos guerrear sim e vamos batalhar. Quando você ver algo que está equivocado, entre em oração. Quando você ver algo que está errado, entre em oração, não fica murmurando ou reclamando ou desejando o mal da pessoa, né? Mas antes você entre em oração, buscando ali, né, a resposta de Deus para aquela vida, intercedendo, para que Deus tire da prisão. Muitas vezes a pessoa que está ali aflita, muitas vezes, né, a resposta de Deus está dependendo de uma oração que não está acontecendo. E você fala assim, mas Deus faz desse jeito. Deus faz. Sabe por que Deus faz, irmãos? Existem coisas no mundo espiritual que muitas vezes nós nos esquecemos, como Deus deu autoridade ao homem neste mundo, né? Deus mandou, Deus quando criou o homem, criou todas as coisas, Deus, né, mandou o homem dar nome aos animais e tal, e ele disse que do homem a terra, e que o homem deve sujeitar a terra a ele. O homem deve sujeitar a terra a ele. Foi uma ordenança de Deus a Adão. Então nós entendemos que por isso que Deus quer usar o homem, porque o homem tem autoridade sobre a terra, ele deu autoridade sobre o homem, para o homem, sobre a terra. Então ele usa o homem para abençoar a sua própria terra, porque ele tem autoridade, porque veio de Deus, porque veio do Senhor. Então ele precisa, ele necessita. E Deus também não pode abençoar um pecador, Deus não pode abençoar uma pessoa que tem uma fé mirrada. Então Deus usa de um intercessor, Deus usa de uma pessoa que o conhece e fala, ó Senhor, levanta a tua mão, Senhor da glória, agora em favor daquela pessoa, e socorre aquela pessoa. E Deus vê um homem justificado, justo, justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus, e fala, vou fazer. Ele não pode abençoar o pecador. Deus não pode por causa da santidade dele. E nós temos que nos levantar, irmãos, para fazer aquilo que nós temos que fazer. Você tem que se levantar para fazer aquilo que você tem que fazer, porque muitas vezes o socorro de Deus não vem porque não existe oração, porque não existe busca, porque não existe fé. Está faltando para que as coisas se modifiquem. Eu sei que todos aqui têm um problema hoje. Ou mais, né? Talvez esteja sendo muito simples. Todos aqui têm um ou mais problemas. Todos aqui têm uma ou mais pessoas muito próximas de você que estão perdidas no seu caminho. Longe de Deus. Desviadas de Deus. E essa pessoa precisa da tua oração. Da tua intercessão. Para que as coisas comecem a acontecer na vida delas. Nós, recentemente, não tão recente, faz um ano e pouco, ou mais de um ano, um pouquinho mais de um ano, eu recebi uma ligação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um comandante ali da região de Campinas, que é responsável pela cidade de Itupeva. E eles me convidaram para que nós estivéssemos participando de um trabalho que o comando da Polícia Militar dessa região estava promovendo, e era que pastores pudessem ali ministrar os soldados. Então, existia ali algumas intenções na época, e quando o comandante começou a falar comigo, e eu comecei a falar, nossa, mas que coisa linda, coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda tudo isso, sabe? Ter essa oportunidade de nós nos achegarmos ali, de nós podermos estar ministrando esses homens que precisam realmente da ajuda de Deus. E ali eu aceitei. Eu aceitei, e na oportunidade eu chamei o presbítero Alain, que não está mais conosco, e falei para ele, eu convidei, falei, você não quer fazer esse trabalho, porque... nós fomos convidados, eu achei tão lindo esse trabalho e eu gostaria que nós fizéssemos. E ele aceitou. Só que ele não conseguiu efetivar, por diversos motivos. E aí nós tivemos que parar. Eu comuniquei, falei, olha, nós não estamos, o presbítero está saindo da igreja, não vamos conseguir efetivar o trabalho por diversas situações. E aí eu falei, olha, infelizmente não dá para nós participarmos. E essa semana... pouco aí, acho que uns 15 dias atrás, eu recebi outra ligação. Dessa vez, do responsável pelo batalhão aqui de Itupeva, não sei se chama batalhão. E ele falando comigo de novo, olha, o senhor não pode participar. E eu falei assim, olha, meu irmão, eu gostaria tanto de participar, mas eu não tenho condições físicas de participar. E eu não tenho quem possa participar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou... acionar a nossa igreja de Campinas, quem sabe eles têm alguém lá, algum pastor de lá, que possa fazer esse trabalho aqui em Itupeva, nesse batalhão aqui. Aí ele falou assim para mim, olha, não adianta. Não adianta porque nós queremos alguém que esteja indo lá às 6 horas da manhã, na troca de turno, para dar uma palavra para esses soldados e para orar por eles. E ali eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste comigo mesmo, fiquei muito triste com a situação. E falei pro responsável, acho que era sargento, não lembro mais o que chama lá? O título dele lá, né? A posição dele lá. E aí eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, às 6 da manhã eu vou orar por eles, na minha casa. Às 6 da manhã eu vou interceder por eles, na minha casa. Até que o senhor consiga alguém que possa fazer esse trabalho, né? E que possam atender essa demanda tão importante, né? Que existe na Polícia Militar. E é um trabalho, irmãos, de todo o estado de São Paulo. Existem comandantes que são evangélicos e que obrigam. Aqui em Itupeva, nós tivemos muita dificuldade, mas eles obrigam. Eles dão ordem para que isso aconteça. E há algo importante para vocês verem, irmãos amados, a amplitude da obra de Deus e quanta dificuldade existe, né, para que nós possamos fazer aquilo que talvez devesse ser algo tão importante, algo tão forte para uma cidade, algo tão forte, né, para uma nação inteira. Olha a dificuldade, irmãos, né, que é gerar pessoas que estejam dispostas a abençoar as outras vidas, a fazer um trabalho que é o trabalho de Cristo, a trabalhar para Cristo verdadeiramente, a se motivar, né, a deixar de lado determinados valores ou determinadas coisas na sua vida, para falar assim: não, este é o meu papel, para isso eu fui criado, eu vou lá sim fazer esta obra, porque eu sei que esta obra é uma obra necessária. E se Deus levantou pessoas que estão abrindo esta porta, como é que eu vou fechar esta porta, né? Nós temos que ser diferentes. A igreja de Jesus tem que ser diferente. Crente tem que ser crente em Cristo Jesus. E lutar contra este mundo tenebroso para que as coisas de Deus aconteçam. Se alguém não for, se não forem, como Deus agirá? Conforme Romanos, apóstolo Paulo: como ouvirão se não há quem pregue? Não há como ouvir se não há quem pregue. Então nós temos que nos aproximar de Deus ao ponto de edificarmos muitas vidas para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Eu perdi o horário, irmão, já avancei além daquilo que eu deveria, né? Vamos orar então, fique de pé, vamos buscar ao Senhor. Você coloque diante de Deus a sua intenção de gerar as bênçãos de Deus na sua própria vida. E por consequentemente gerar as bênçãos de Deus sobre muitas vidas, para que Deus possa ser honrado e glorificado neste mundo. Deus disse, depois, não deu para nós terminarmos a pregação, já está tarde. Deus disse: aqui nesta cidade ele não vai entrar. Nenhuma flecha ele vai atirar contra a cidade, contra esta cidade. Porque eu a defenderei. Acredite no teu Deus. Acredite no Senhor, que tem autoridade para fazer esta obra. A Bíblia diz que esses 185 mil homens foram dizimados durante a madrugada. Alguns dizem que foi peste bubônica, né? Que a apareceu no meio deles lá e dizimou todos os soldados. E Senaqueribe teve que voltar para o seu caminho. Teve que retornar, deixando 185 mil homens mortos por causa das suas palavras. Deus é Deus. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir que Deus atue na tua vida de forma sobrenatural, para que você vença. Não mergulhe no teu problema, de tal forma que você não veja a mão de Deus estendida para você. Deixe Deus cuidar de você. Faça certo. Clame ao Senhor. Presente diante dele a sua causa. Adore ao teu Deus. E peça a ele ajuda. E porque você vai pedir, Deus vai te ajudar. Não peça de forma desesperada, irmãos. Eu sempre falo, quando nós entramos na presença de Deus de forma desesperada, nós estamos dizendo para Ele que Ele não pode ajudar. Estamos desesperados por quê? Nós temos um Deus que está vivo. Nós temos um Deus que trabalha por nós, então não nos desesperamos. Nós pedimos ajuda ao Senhor porque nós precisamos da ajuda. Não porque nós estamos desesperados. Porque a resposta de Deus para o nosso desespero será a mesma resposta de Deus que Deus diz, que Jesus deu àqueles homens que estavam desesperados dentro de um barco, no meio do mar da Galileia, no meio de uma tempestade, desesperados, clamando a Ele: Senhor, acorda, acorde e nos socorre, que nós vamos morrer. E Jesus olhou para eles, repreendeu o vento e o mar, e depois falou assim: homens de pouca fé, homens de pequena fé. Eles buscaram Jesus, desesperados. Eles sabiam que Jesus estava lá. Deus está na tua vida. Jesus faz parte da tua vida. Não se desespere. Antes busque a providência de Deus, dizendo ao Senhor: eu sei que tudo o Senhor pode fazer.